Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje, com enorme prazer, satisfação e muita alegria, estamos recebendo dois pesquisadores do nosso querido Ceará. A Emanuele Rabelo, que é da Universidade Federal Rural do Semiárido, e o Marcelo Soares, que é da Universidade Federal do Ceará, do Labomar. Quero agradecer imensamente a disponibilidade de vocês em conversar conosco. E para iniciar, Emanuele, por favor, de uma maneira bem sucinta, conte um pouco sobre a sua trajetória profissional. E, em seguida, o Marcelo faria. Eu peço a gentileza de fazer o mesmo. Muito obrigado, viu?
Olá, Marcelo. Olá, ouvintes. Eu sou Emanuele Rabelo, eu sou bióloga marinha, sou formada pela Universidade Federal do Ceará. E hoje eu sou docente aqui da Federal Rural do Semiárido, em Mossoró, no Rio Grande do Norte.
Então, pessoal, eu sou o Marcelo Soares, uma alegria estar aqui na Rádio USP, toda essa equipe, viu, Marcelo? Seu nome aí, saúdo toda a equipe, né? Então, eu sou o Marcelo Soares, me formei na mesma universidade que a Emanuele, eu conheço ela desde esses tempos, né, da graduação, né? Aí, fiz doutorado no Rio Grande do Sul, até na época da graduação fui aí na USP, né? E aí eu voltei e sou docente aqui do Instituto de Ciências do Mar, o Labomar, que ele é parte da Universidade Federal do Ceará.
Excelente, nosso querido Ceará. Bom, nós vamos conversar hoje a respeito de um certo vazamento de óleo que ocorreu tempo atrás e os desdobramentos, os impactos que ainda permanecem nas águas marinhas e adjacências, né, Emanuele e Marcelo. Então, para iniciar, eu gostaria que vocês, por gentileza, nos relembrassem quando é que houve esse vazamento, como é que ele se deu e a porção que foi atingida, Marcelo.
Então, o derramamento, né, ele iniciou ali na metade do ano de 2019, né, e ele se seguiu principalmente no segundo semestre de 2019, né? Se a gente concentrar em 2-3 meses. Rapidamente ele se espalhou numa extensão muito grande do litoral brasileiro, né? Inclusive chegando, a maior parte do impacto foi no Nordeste, né? Nos estados do Nordeste, mas ele também ele chegou no Rio de Janeiro e no Espírito Santo em uma menor quantidade, mas foi principalmente na região do Nordeste brasileiro, principalmente aí Pernambuco, Alagoas e Bahia, né? Esse derramamento é o considerado o maior desastre ambiental da história, né? E ele, pela área afetada no Nordeste brasileiro, né? Na sua porção, principalmente marítimo e de outros ecossistemas, né? A causa dele está ligada, né? É um derramamento de óleo, logicamente, né? E ele está ligado, possivelmente, a um derramamento criminoso, né? Ilegal, né? Ou mesmo acidental, de um navio que transportava óleo, né? Nunca se conseguiu achar exatamente qual foi esse navio, né? Houveram alguns suspeitos, né? Mas nunca se conseguiu chegar de fato a que navio foi esse, né? Ou de um naufrágio. É uma possibilidade também que ele foi um óleo de um naufrágio histórico que hoje fica no fundo do mar, né? Mas hoje o que a gente tem conhecimento é dessa situação e desse possível agente causador.
Manoel, em relação bom, primeiro que é uma grande extensão, e desses ecossistemas mais afetados por esse derramamento, em relação ao que vocês pesquisaram, o que você tem a nos dizer em relação a esses ecossistemas afetados?
A gente teve uma extensão muito grande desse acidente, foram quase 3 mil quilômetros de costa impactado, e dentro desses ambientes, dentro dessa extensão toda, a gente tem diversos ambientes extremamente sensíveis, como, por exemplo, recifes de corais, estuários, os bancos de gramas marinhas, que são plantas marinhas, recifes de praia, praias arenosas. Então, dentro de toda essa extensão do derrame, a gente viu um impacto direto e com consequências bem a curto prazo em áreas extremamente sensíveis e que abrigam uma diversidade marinha muito grande. E os impactos, embora eles tenham sido vistos a curto prazo, eles vão se propagar por décadas ainda. Então, a gente tem ambientes extremamente sensíveis, pouco estudados ainda, e que vão ter as consequências desse impacto ainda por muito tempo.
Marcelo, como é que vocês realizam essa coleta? Mergulha até lá, são equipamentos, uma mistura de cada coisa. Como é que vocês sistematizaram a coleta dessas informações?
Olha, o que aconteceu, né? Desde que iniciou-se o processo, né, do derramamento de óleo, né, a gente teve envolvido de alguma maneira, eu, a Manuela e outros pesquisadores no Brasil, né? Às vezes a gente ia na praia mesmo, né, porque muito desse óleo chegou na praia, né, na faixa de praia, chegou nessas rochas de praia também, né? A gente mergulhou também, né, eu na época mesmo fiz mergulhos, né, tentando localizar em alguns locais, e a gente também utilizava outros dados, né? Tiveram pesquisadores que, por exemplo, usaram imagens de satélite, por exemplo, para poder ver para onde esse óleo estava se movendo, né? Houve também coleta de animais, né, de alguns animais que foram impactados, né? Recentemente, mês passado, saiu um trabalho, por exemplo, que o pessoal analisou em tartarugas marinhas, né? Houve abertura de animais para ver se havia óleo dentro da parte do intestino, né? Coleta de água também, de sedimento. Ou seja, houve uma rede de pesquisadores ao longo do Brasil, né? Inclusive do exterior, que se envolveram, né? A gente, por exemplo, trabalhou com os americanos, norte-americanos, que tentaram, né, entender melhor os impactos desse evento que aconteceu, né? Nesse grave crime ambiental, né, que aconteceu, né? Então, a gente utilizou várias metodologias para poder entender melhor, e ainda tem muitos pesquisadores tentando entender, inclusive questionários com pessoas, né, com comunidades atingidas, por exemplo, com pescadores e marisqueiras.
Lembrando aos nossos ouvintes, Emanuele e Marcelo, que nós estamos conversando sobre esse derramamento que ocorreu, notadamente na costa do Nordeste brasileiro, e esses estudos realizados por vocês, eles mostram estuários, florestas de mangue, prados de ervas marias, praias, planícies, corais de água profunda, de águas rasas, enfim, uma miríade, uma infinidade de ecossistemas afetados, tanto de extrema gravidade e de consequência ainda a se verificar. Falando nessas consequências, gostaria, Manuela, que você iniciasse também, e o Marcelo pudesse complementar, as principais... Bom, é uma questão difícil, porque a gente não conhece o meio e ainda tem que identificar o impacto, né? Quer dizer, é bem complexo essa situação. Então, quais as principais descobertas em relação a essas alterações da fauna e flora marinha causadas pelo derramamento e as consequências disso tudo? Como é que você pode iniciar essa explicação tão difícil, Emanuele? E triste, né?
Exato. Eu e o meu colega, o professor Marcelo, a gente fez um levantamento de dados, de estudos que já foram feitos baseados nesse acidente, né, nesse crime ambiental, e a gente verificou que as consequências, elas vão desde animais pequenos, chamados invertebrados, até animais grandes, como os vertebrados. Então, a gente teve consequência, por exemplo, em entupimento de estrutura de alimentação de alguns animais, como esponjas, como vermes marinhos, como pepinos do mar, corais, né, que não estavam conseguindo se alimentar, porque o óleo ele entupiu a superfície do animal. A gente teve também consequências fisiológicas no ponto de vista de reprodução. Então, por exemplo, alguns peixes tiveram uma diminuição da quantidade de ovos, ou a proporção machos e fêmeas foi alterado, ou eles tiveram também problema nas larvas. As larvas sofreram uma certa alteração no desenvolvimento, não conseguiam se desenvolver. Então, a gente viu consequências desde a superfície do corpo desses animais, do sufocamento, do oleamento, da toxicidade direta, como também a gente percebeu que tem dados na literatura mostrando que tem consequências fisiológicas, até no comportamento dos animais. E a gente está falando dessas consequências só a nível de biodiversidade, mas as consequências desse derramamento, elas também são humanas, elas também são do ponto de vista da saúde humana e do ponto de vista social também e econômico, porque as pessoas que tiveram contato com o óleo na época, os voluntários que tiveram a possibilidade de ajudar na limpeza de praia, né, as pessoas, os próprios pescadores que entraram em contato com esses animais contaminados, eles entraram em contato com uma substância extremamente tóxica, né, que são os hidrocarbonetos que tem lá no petróleo. Então, a pessoa, quando entra em contato com uma substância dessa, ela pode ter náusea, ela pode ter vômito, pode ter até câncer no futuro. Então, tem várias consequências negativas a médio e longo prazo, a curto, médio e longo prazo. Porque aquela borra preta que a gente viu, né, nas praias é só um dos problemas. O problema maior são os hidrocarbonetos que são liberados na água e que são solúveis na água e que ficam lá por muitas décadas, ainda causando impacto. Então, o problema, além de ser na biodiversidade, nos ecossistemas, o problema na saúde humana, ainda tem também a consequência social. Então, já tem relatos de algumas comunidades pesqueiras que perderam 80% da sua renda por conta da pesca que foi prejudicada durante esse derrame de petróleo. Então, eles ficaram sem renda e são populações, são comunidades pesqueiras, muitas vezes, que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, eles tiveram esse impacto grande, né, esse impacto social também, além de econômico e além de ambiental.
Isso, eu posso complementar a Emanuele, né, com alguns dados também sobre esse impacto. É, por exemplo, a gente já sabe que foram derramados, né, cerca de 5 a 12 milhões de litros de óleo, né? Para quem, um ouvinte, né, que pensa assim, sei lá, está abastecendo o seu carro, por exemplo, né? São 5 a 12 milhões de litros de óleo, né? No início do evento, se acreditava que era um óleo cru, né? Como se fosse um petróleo, né? Só que a gente fez umas pesquisas, né, aqui, a gente do Labomar, com o pessoal dos Estados Unidos, o Instituto Woods Hole, né, que inclusive investigou aquele acidente, né, aquele crime ambiental que aconteceu lá no Deepwater Horizon, né, aquele acidente que até um filme, né, lá no Golfo do México, né, e aí descobriu que não, que na verdade era um óleo combustível, né, que é comumente transportado nos navios, era uma mistura de dois tipos de óleo, né, então era um óleo que passou por algum tipo de refino, né, passou por um processo dentro de uma refinaria. Né? Então, essa compilação que eu e a Manoel fizemos, né, na revisão, né, tem esses impactos nos organismos, né, e organismos variados, né, como a Manoel bem citou, né, invertebrados, aves, tartarugas, né, mamíferos. Né. E um outro fato interessante também, a gente conseguiu fazer alguns trabalhos, né, inclusive com colegas de nesse nosso trabalho, eu com a Manoel, né, e com colegas de São Paulo, por exemplo, de Santos, né, professor Ítalo Braga, né, a gente até fez um, inclusive é cearense também, a gente fez um levantamento, né, e chegou em números, assim, altos de unidades de conservação impactadas, né, no mínimo mais 57 unidades de conservação. Para o ouvinte, unidade de conservação, por exemplo, muitos ouvintes aqui já foram num parque, por exemplo, né, numa estação ecológica, né, numa área de proteção ambiental que chama de APA, né, muitos têm em São Paulo, né? Então, 57 unidades de conservação, que são essas categorias aí, foram impactadas, né, pela questão do óleo, né? Então, isso daí é um dado também interessante. E um outro dado que é relevante também, desses ecossistemas e dessa vida que foi impactada, a gente detectou, inclusive, no nosso trabalho também, né, Manoel, que 98% desse óleo, ele recaiu, principalmente em 4 estados, né? Ele chegou no meu estado, né? No Ceará, ou no Rio Grande do Norte, que é onde a Manoela mora, né? Mas 98% do óleo chegou em Pernambuco, Alagoas, Bahia e Sergipe. Esses 4 estados, né, foram que receberam aí 98% desse óleo, né? Então a gente também pode afirmar que a vida marinha nesses 4 estados, né, possivelmente aí foi mais impactada do que em outros estados, né? Como o próprio Ceará e o Rio Grande do Norte.
Emanuele, você comentou conosco que esse óleo que a gente vê lá na praia, aquelas borras e tal, é parte do processo. Talvez o mais impactante do ponto de vista visual e para os usuários desse processo. Né? Mas a presença de hidrocarboneto nessa água, que fica muito tempo, ocasionando muitos impactos. É isso mesmo? Quer dizer, aquele óleo da praia, uma vez retirado, os impactos são mitigáveis, rapidamente até mitigáveis, os demais não. E aí, nesse universo de ecossistemas tão heterogêneos, né, estuários, praias, etc., e corais, quais são as ações possíveis de mitigação? Lá na praia, tira a borra, os voluntários e tal. E o restante dos ecossistemas, como é que você mitiga isso? E eu provocaria depois o Marcelo para continuar no processo. Marcelo, contando para nós, como é que é possível mitigar todo esse impacto social. Como é que pode? Isso vai, tanto tempo vai decorrer, como é que faz isso? Emanuele, inicia, por favor.
Isso é uma pergunta bem complexa, porque esse óleo que foi parar na praia, a gente acredita que ele seja só uma fração. Tem bastante ainda que ficou no alto mar, então muito desse óleo afundou, então pode estar em algum recife submerso que a gente não teve acesso, ele pode estar em alto mar ainda, ele pode estar liberando as substâncias, né, tóxicas na água ainda por muito tempo. O que chega na praia, o que chega nos estuários, o que é visível é só uma pequena parcela do que realmente escapou lá do navio. E tem ambientes que são extremamente difíceis de você limpar, por exemplo, um estuário. O estuário tem aquelas raízes, né, bem complexas, tem um sedimento que é muito fino, então ainda não se tem uma metodologia assim, eficiente para limpar uma raiz de um manguezal. Já na praia, você consegue remover mais fácil, mas na pedra da praia, nos recifes de praia, então a gente se deparou com pesquisadores, com voluntários, com escovinha de dente, ali raspando ali a pedra para ver se conseguia tirar, porque é uma pedra muito porosa, então o óleo ele fica ali preso. Então, essa parte que é visível, o óleo mais grosso, é possível tirar para tentar minimizar esse impacto. O que fica no alto mar, principalmente os hidrocarbonetos que não tem cor, que não são visíveis, que é o maior problema, né, que são os solúveis, esse realmente são décadas para o oceano depurar, e é muito tempo para ele se dissipar, então eles vão ficar lá por muito tempo, então eles são poluentes orgânicos que persistem em um ambiente por muito tempo, eles não são dissolvidos, não são digeridos, e eles acumulam nas cadeias alimentares. Então hoje, vou deixar a Marcela falar um pouquinho sobre essa parte, mas o que a gente precisa fazer hoje é evitar novos acidentes e ter planos de ação rápidos para quando isso acontecer de novo. Porque para você mitigar, minimizar o impacto de um acidente como esse, você diminui uma parcela pequena. Então, o impacto sempre vai ser muito alto, sempre vai ser muito grande, a gente não vai conseguir conter isso de forma muito eficiente. Então, o que você tem que fazer é evitar novos acidentes, é ter planos realmente organizados com apoio governamental, com apoio da Marinha do Brasil, para que se acontecer de novo, a gente já saiba o que fazer, porque teve uma demora muito grande nas ações quando aconteceu. Então, era a população, civis mesmo, pesquisadores ali, ambientalistas, fazendo com as próprias mãos, limpando com as próprias mãos, enquanto a gente teve uma demora muito grande por parte do governo federal para auxiliar aí nesse acidente. E isso foi um prejuízo muito grande ambiental.
O que eu posso... A Emanuele está certíssima, né? O que eu posso complementar, né, do ponto de vista da mitigação, sabe, Marcelo? É o seguinte, é importante também usar a força da ciência, né, das redes formadas, né, ao longo do país, para monitorar, né, monitorar nos anos que, desde 2019, tem muitos grupos de pesquisa monitorando, e continuar monitorando, né, pelo menos mais uma década. Esse monitoramento analisa os locais atingidos, do ponto de vista da água, dos sedimentos, da areia e dos animais, né. Isso, a ferramenta do monitoramento, ela é muito importante, por quê? Porque ela ajuda a guiar a política pública, por exemplo, para você falou bem da questão social, né, para diminuir o impacto social. Ou seja, imagine um local que recebeu muito óleo. É importante você monitorar aquela área para ver se o alimento pescado daquela região, por exemplo, ela está em nível aceitável de consumo, né? Para que você não gere problemas de saúde àquelas populações, né? O ponto positivo, né, assim, tem sido feito vários estudos em alguns locais, né, no Nordeste, por exemplo, e se nota hoje baixos níveis em alguns desses pescados, né? Caranguejos, peixes, né, em alguns locais, né, isso leva a crer que da capacidade, né, dos ecossistemas de se regenerar, de recuperar, ou que houve uma dispersão muito grande para outros locais, né, isso também acontece, né, por causa das correntes, ondas, marés, né. Então, essa ferramenta do monitoramento, ela é muito importante, porque aí você gera uma proteção ambiental, né, onde se precisa recuperar, e também dá uma garantia de proteção social a essas comunidades, tanto para o seu consumo próprio, quanto também para a sua venda, para a sua renda, né? Porque também as pessoas não precisam ter medo, né? Ah, eu não vou comprar alimento daquela região porque aquela região está contaminada. Não necessariamente ela está contaminada, né? E a falta de compra, né, ela também gera um grave problema social, né, e econômico, né? Por exemplo, na época mesmo do derramamento de óleo, teve comunidades de pescadores que tiveram muito problema na sua renda. Por quê? Porque houve aquela questão na mídia, né? Aí todo mundo ficou com medo. Puxa, isso aí deve estar super contaminado, então eu não compro mais peixe, né? Então, isso também é importante que o monitoramento seja feito para poder entender, né? E como a Emanuele falou bem, né? A gente também trabalhar com esses novos vazamentos, né? As nossas cidades também, a gente não pode esquecer que, infelizmente, todos os dias nas grandes cidades brasileiras, principalmente as cidades que ficam próximas do litoral, né, existem microderramamentos dos carros, dos ônibus, né, da infraestrutura urbana. Isso é lavado para os rios, vai para o mar, né? Então, é importante também dizer que existe esse tipo de contaminação praticamente todo dia, né? Então, por isso que é tão importante a gente avançar na questão do saneamento no Brasil.
Bom, nós poderíamos explorar um pouco mais as questões de ecossistemas afetados. Nós temos uma infinidade de espécies ameaçadas que são vítimas desse processo. Mas eu quero aproveitar esses últimos instantes para avançar num ponto que foi polêmico há pouco tempo aqui no Brasil, que é a instalação de novos poços, portanto, uma nova exploração em uma fronteira ali do Amapá, da Foz do Amazonas e tal. Pelo que vocês disseram, nós não estamos, assim, muito preparados para prevenir e mitigar esses crimes, né? Essas ocasiões que são esses vazamentos. Um vazamento dessa proporção, em um local como aquele, sem preparo, o que pode acontecer, Marcelo, e depois Emanuele?
A verdade é o seguinte, a gente está inclusive na década do oceano, né? A gente não pode esquecer isso, a Unesco, né, pediu até 2030 que a gente invista mais em pesquisa sobre o mar. Porque realmente o mar, ele ainda é muito desconhecido, para ser bem sincero, né? A gente ainda conhece muito pouco, é uma vastidão imensa, né, de ecossistemas, né? Por exemplo, só um exemplo, o mar cearense, ele é 60% maior que a área terrestre do Ceará, né? Isso acontece no Brasil, praticamente em todos os estados brasileiros, né? A gente conhece muito pouco. E a gente conhece também pouco os processos que acontecem. Então, por exemplo, se você tem um vazamento ali naquela região do Amapá, do Pará, né? A gente precisa avançar para poder mitigar o impacto e também para onde esse óleo iria, né? Em que velocidade ele iria. Seria possível mitigar algo nesse sentido, né? Então, a gente não pode esquecer também isso. Então, a gente precisa avançar na questão do mar brasileiro, na questão governamental, né, também nessas estratégias de mitigação, e também a gente precisa também fazer uma reflexão mais ampla, porque a gente está também num grave problema de emergência climática, mudança climática. Todo dia no Brasil você vê deslizamentos, chuvas, calor, secas, né, e a exploração de mais óleo só aumenta o que já está acontecendo, né? Então isso também é uma questão muito relevante, que todo dia a gente está vendo graves problemas no Brasil relacionados à questão climática, inclusive em outros setores da economia. Então, a gente precisa avançar nessa crítica geral para a gente entender uma política pública governamental para lidar com essa questão do óleo.
E daí a importância da pesquisa científica em técnicas de remediação, de biorremediação de ambientes contaminados, mas a prevenção seria o principal, seria investimento de tecnologia para evitar vazamentos, novos acidentes, e realmente o Brasil se preparar, ter um plano de contingenciamento, ter ferramentas, né, e apoio governamental para caso isso aconteça, e mais apoio à ciência, mais apoio à pesquisa científica, com técnicas de remediação, de limpeza de ambiente, utilizando tecnologias também. Isso é essencial.
É, dá um pouco de medo, né? Quer dizer, nós não temos... É um famoso tiro no escuro, né? Que você não tem nenhuma técnica de prevenção e etc., e nós vamos aí nos arvorando, né, em outras situações muito perigosas, de risco muito alto, ou seja, mesmo que a possibilidade de ocorrer o evento não seja assim tão grande, o dano é muito grande, portanto, o risco é muito alto, isso tem que ser ponderado, não é possível o econômico ditar tão cegamente todos esses passos, né, Marcelo e Emanuele? Bom, para a gente terminar, se porventura nós esquecemos de perguntar alguma coisa, vocês quiserem complementar, nós temos aí um minutinho ainda para fechar as cortinas. Fiquem à vontade. Pois não, Marcelo?
Não, eu acho que só agradecer, né? Eu acho importante, né, a divulgação científica, né, o trabalho que vocês fazem na Rádio USP, né? a gente não pode se esquecer disso também, sabe? Só queria lembrar a atenção uma coisa, na época foi feita uma pesquisa que 80% das questões do óleo, do acidente, eram fake news. 80% das notícias envolviam fake news, né? Então, é muito importante um conhecimento científico e a divulgação correta disso para a sociedade. Só assim a gente vai avançar para uma sociedade melhor.
Eu queria agradecer o convite, Marcelino, Marcelo e Beatriz, por voltar essa discussão, que ela não pode morrer, embora já tenha acontecido há alguns anos, né? Foi 2019, 2020, mas essa é uma discussão que ela tem que continuar acesa, para que a gente sempre tenha esse assunto em pauta, porque foi um desastre ambiental sem precedentes e que vai ter consequências aí para as próximas gerações. Aí os nossos filhos, netos e bisnetos ainda vão ver consequências desse derrame. Então, eu queria parabenizar a iniciativa de vocês de levar ao público esse assunto, né, que ele não seja esquecido, que seja sempre tratado, né, para valorizar o trabalho da ciência, o trabalho das pessoas envolvidas e também fazer com que as pessoas percebam que a gente precisa conservar os nossos ecossistemas, né? Particularmente o oceano, que sem o oceano a gente não tem vida no planeta e ele merece realmente uma atenção maior. Então, obrigada, pessoal.
Emanuele Rabelo, Marcelo Soares, nós é que agradecemos imensamente a participação de vocês, nos trazendo informações extremamente relevantes para entendermos um pouco todo esse processo que ocorreu e que ainda ocorre e ocorrerá, impactos ocorrerão nesse processo. Devo agradecer bastante nosso querido Gabriel Soares pelos trabalhos técnicos, nossas estagiárias, a Beatriz Pavan, Paula Souza. Esse programa é administrado, coordenado pelo Zé Marcelino, pela Débora Piotto e por mim, Marcelo Pereira. Lembrando a todos que o Ambiente ao Meio tem 17 anos, logo, logo atinge a maioridade. E sempre na defesa de questões socioambientais e veiculando, à medida do possível, questões da academia para o público. Então, agradeço mais uma vez vocês pela participação, pela clareza das exposições e nos colocamos à disposição para os nossos passos com boas notícias, por favor, né, Emanuele e Marcelo. Obrigado.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.